Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz e mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Muito boa tarde, nós estamos começando o programa Opinião com os principais fatos do dia e a observação dos nossos comentaristas. Ao meu lado, Adrilho Jorge e Fábio Piperno. Muito boa tarde, senhores.
Bem-vindo de volta, seu William Travassos.
Eles estavam com saudades.
Estávamos com saudades no pelo da gente aqui.
Dois. Como é que é?
Com quê? Na pele, no pelo, a saudade física de você, William Travassos.
Bom, nós vamos começar o programa de hoje. Eu vou até fazer o seguinte, Adrilho, eu vou te passar a palavra. Você pode escolher qualquer tema hoje para abrir o programa.
Não sei. Vamos para o Barra Torres, que eu acho que é o
Barra Torres? Então tá. Bom, senhores, o Antônio Barra Torres, diretor, presidente da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, teve um certo entrevero ideológico com Bolsonaro, né? Inclusive, ele rebateu as declarações contra a agência feitas pelo presidente da República. Bolsonaro questionou a necessidade de vacinar crianças que têm entre 5 e 11 anos contra a Covid. O Barra Torres ficou muito incomodado com isso, sobre esse questionamento. O presidente da Anvisa desafia Bolsonaro a tornar pública informações que levantem o menor indício de corrupção da gestão da Anvisa, oferecendo a possibilidade de uma investigação. Caso contrário, pede que o presidente se retrate. Adrilho Jorge, já que você escolheu o tema, o Bolsonaro está questionando a Anvisa. Você concorda com esse questionamento ou acha que ele foi além do limite?
Deixa eu fazer a alegria do Piperno aqui, fazer uma crítica acerba ao Jair Bolsonaro, nosso Messias. Né? Eu acho que, como presidente da República, ele tem que se conter na forma verbal. A comunicação do presidente muitas vezes suscita enganos, suscita má interpretação, suscita deturpação. Eu acho que foi o caso. Ele não pode dizer que as pessoas são taradas pela vacina, porque as pessoas querem a vacina, estão querendo a vacina, e a vacina está fazendo uma melhoria enorme na saúde pública, não só do Brasil, como no mundo. Ele não pode dizer que a Anvisa tenha interesses subreptícios, sem alegar, sem dizer, sem demonstrar qual tipo de interesse, a ponto dele ser exatamente leviano, coisa que ele foi. Agora, se ele erra na forma, realmente ele acerta no conteúdo. Porque eu vou repetir aqui, o discurso da ciência em relação, que esse é exatamente o motivo do caldo dessa mistura, a vacinação das crianças, até ontem diziam-se o tempo todo que crianças eram uma população muito mais infensa, muito mais imune, que oferecia muito menos riscos de Covid. E que, eventualmente, com 70% de uma população vacinada, a gente teria a possibilidade de uma imunidade coletiva, coisa que, ao que tudo indica, a gente está observando com índices de mortes, de internações, de sintomas caindo drasticamente. E por que a vacinação de crianças suscita essa preocupação no presidente, como qualquer outra pessoa? Dado essa mudança de discurso, o risco de Covid para uma criança é ou não mais alto que o risco da possibilidade de uma vacinação, de um sintoma adverso de vacinação, a longo prazo, sendo que esse longo prazo não chegou? É nesse sentido que o presidente Bolsonaro tem que indagar diretamente ao Barra Torres, diretor da Anvisa, um homem competente, experiente, que talvez seja assodado nessa vontade de vacinar crianças, não só por um princípio científico, mas um princípio de medo. Lá na Holanda, na Holanda,
por exemplo... Você acha, então, que a Anvisa soltou uma norma técnica com medo de dar algum problema?
Eu acho que exatamente eles teriam que ser mais transparentes. Existe um
mais
estudo...
Mais transparente?
Vamos lá, mais transparente. Existe um estudo conclusivo que analisa, que faz uma comparação justa entre sintomas adversos da Covid e sintomas adversos da possibilidade de algum tipo de problema com a vacinação? Não existe. Existe, a longo prazo, a análise desses sintomas? Nem a própria Pfizer falou que existe um estudo conclusivo de sintomas a longo prazo em adultos, quiçá de crianças. Agora, com adultos, o adulto que faz o cálculo de risco segundo a estimativa da sua consciência, tudo bem. O problema da vacinação de crianças é um pai e uma mãe que vai vacinar uma criança sem a sua própria consciência, baseada em estudos da Anvisa. Então, a gente quer mais esclarecimento. É nesse sentido que o Bolsonaro tem que indagar a Anvisa, não fazer críticas absolutamente subreptícias à instituição, que é séria.
Ouvindo o Adrilles, quando ele fala assim, a Anvisa estava com medo do que pode vir a acontecer, então, por isso, cria uma norma técnica, porque o resumo é esse.
Não,
ou então, eu vou partir do princípio, eu vou passar para o Piperno, depois você pode até voltar nesse assunto.
Vamos lá.
Ou então, você acredita que a Anvisa tem algum interesse comercial em função...
Como outra coisa.
Então, por que a Anvisa teria aprovado, então?
Existe um lobby de vacinas. Uma coisa é dizer que as vacinas estão salvando a humanidade do Covid, isso é fato. Outra coisa é dizer que elas não têm o interesse comercial de vacinar o mundo inteiro, inclusive crianças. Isso é claro que tem também.
Piperno, a palavra é sua.
William, é claro que a gente está falando... Veja, desde o primeiro programa... Eu insisto aqui que a gente está falando sobre um mitomaníaco, nefasto e leviano. Então, é claro que isso não surpreende. Veja, William, o que, que te causa mais surpresa? Ele desatar essas barbaridades todas contra a Anvisa? Ou lá atrás, quando ele falou, por exemplo, quando ele fez aquela esdrúxula comparação entre... as vacinas para Covid e a possibilidade
aquilo
delas produzirem
HIV. Aquilo foi um recorte de uma entrevista.
Exatamente. Que ele vai ler, que ele leu, né? Sabe-se lá por que ele levou para a tradicional live da quinta-feira com aquelas barbaridades todas. É, assim, com que sentido, com que intuito alguém comete um desatino desse? Então, isso é próprio de um presidente absolutamente maluco. Aliás, William, você sabe que uma vez o Equador... Ele afastou, lá pela metade da década de 90, o presidente Abicalan, ele foi afastado por maluquice, por falta de condições mentais para continuar exercendo o poder.
O que, que você quer dizer?
Eu acho que o Brasil já poderia pensar... embora
aqui dizer
no Brasil,
que o Bolsonaro é doido?
É que aqui no Brasil tudo é mais difícil, porque teria que passar pelo presidente da Câmara, que já está com... Já está sentado em mais ou menos...
Pergunta do Adrilles é pertinente.
É, você não respondeu.
Ele não tem condição mental para ser presidente de absolutamente nada. Pelo amor de Deus. Só uma coisa esquizofrênica, dor. Então, agora, isso foi mais... Isso certamente foi mais uma leviandagem, essa sessão anti-Anvisa. Certamente não terá sido a última. Olha só a série de coisas que ele já fez, né? Coisa de que, eu não vou comprar a vacina chinesa do Dória, compra 100 milhões. A história lá do HIV. E não vou também liberar, não quero que se vacine contra... aliás, não quero que se dê vacinas para, enfim, adolescentes. Acabou dando. Então, assim, ele já acabou produzindo uma série de barbaridades, uma série de leviandades em relação a isso.
Agora,
eu quero dizer só uma coisa. Barra Torres foi nomeado por Jair Bolsonaro no início de 2020. E uma outra coisa, Bolsonaro, dias antes, ele já ameaçou, inclusive, divulgar em redes sociais os nomes de todos os integrantes da Anvisa para jogar para o público dele, para falar, olha, atirei aos leões, agora é com vocês.
Para exposição pública, ao escrutínio público.
Eu fiquei uma semana fora...
Chibata pública.
Eu fiquei uma semana fora do programa em função dos colegas que estavam aí com as suas licenças, enfim. Vocês voltam com os mesmos assuntos? Por exemplo, a história da vacina. Quem pagou foi o governo federal. Ponto. Bolsonaro comprou as vacinas simples.
Exatamente.
Adrilles, não adianta a gente ficar com essa perseguição ou vocês ficam nessa discussão imatura. Vocês precisam começar a avançar nisso aí. Porque, assim, nesse caso, por exemplo, do Barra Torres, nada vai justificar ou nenhum argumento sustenta isso que o Piperno falou. O Barra Torres foi nomeado pelo Bolsonaro.
Exatamente. Eu acho que as autoridades públicas, sobretudo as autoridades sanitárias, têm que ser escrutinadas, têm que ser visibilizadas. O Barra Torres está dizendo que é para vacinar todas as crianças. Está o nome dele aí, está o CPF dele aí, está tudo dele aí visto para todo mundo.
Falar,
esse
jogar
homem
o CPF
está
de autoridade,
estabelecendo
tá modo,
um princípio de que é necessário vacinar as crianças.
O que o CPF tem a ver com isso?
A questão que eu coloco é a seguinte.
Semana passada,
deixa eu só voltar aqui.
Sordidamente, uma deputada, inclusive, acabou divulgando CPF.
divulgou num grupo fechado de WhatsApp.
De gente que foi lá na audiência pública.
Não teve intenção de colocar, até porque esses médicos têm exatamente, absolutamente presença pública na vida. Eles foram lá na comissão e falaram a favor da vacinação infantil. Rodrigues. Todo mundo sabe nome e sobrenome deles. A deputada simplesmente colocou isso num grupo fechado, os dados, burocraticamente, de maneira completamente
nada. Só um breve a parte de 30 segundos.
Então vai lá.
Se eu for fazer uma crítica a você, ou você a mim, você não vai chegar em público e falar assim, olha, eu discordo do Fábio Piperno, vírgula, CPF tal, celular tal, e-mail tal.
Mas isso é muito fácil de descobrir, Piperno. É muito fácil descobrir. Agora, deixa eu só falar, deixa eu só retornar na questão do medo.
Mas pra que eu vou descobrir o teu CPF, por exemplo?
Pra você estabelecer um vínculo com uma personalidade pública e ter uma responsabilidade direta pela saúde pública do país.
Você tem o meu CPF?
É simples assim. Eu quero saber quem é a pessoa que está autorizando uma vacinação infantil em massa, se ela eventualmente se responsabiliza por sintomas adversos. O CPF, o RG, o nome da pessoa, isso é irrelevante,
tá bom.
Uma vez que
completo?
Ela se torna pública.
Qual a questão... nome completo?
William Travassos.
Não, é William Lourenço Travassos.
Mas eu posso te pesquisar no
então,
Google
mas
e receber
falando,
mais informações.
Que tem importância
agora,
isso?
Deixa qual eu voltar. A importância, se você dá uma informação errada, como jornalista, como cientista, como analista político, eu quero cobrar da sua imagem pública. Você, como jornalista, tem uma imagem pública. Agora, um cientista, um médico que autoriza a vacinação em massa de uma criança, que pode ter sintomas adversos da vacina ou não, eu acho que deveria ser exatamente exposta essas pessoas, assim como deveria ser exposta as pessoas dentro da própria Pfizer, que se responsabiliza, que dizem não se responsabilizar, responsabilizar por eventuais sintomas adversos da vacina. O que a gente quer é publicidade das pessoas que estão com as vidas nas mãos, com as nossas vidas nas mãos. Agora, deixa eu só completar em relação ao medo. A questão do medo, William, é muito simples pelo seguinte. O carnaval, por exemplo, tem sido proibido. Festas de ruas têm sido proibidas. Os índices de mortos, os índices de internação têm sofrido um decréscimo gigantesco. Isso é ciência ou isso é medo? Na Holanda, tem se trancado sistematicamente pessoas em lockdowns absurdos, com números também de internações e de mortes caindo. Ou seja, isso tudo é colocado por quem, William Travassos? Por comitês científicos que estão considerados, entre aspas, sérios. Então é a ingenuidade da gente achar que a ciência não se move por medos humanos. E às vezes esse medo humano, no caso de uma proibição, no caso de um uso de máscara, no caso de um uso de vacina numa criança, pode ser assodado e apressado. Sim, e causar mais males do que eventuais bens para a população.
Por exemplo, no caso do carnaval que ele falou, sobre os locais onde você tem o controle, palavra até do governador, o Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, você vai precisar de alguns fatores. Você precisa da taxa de contaminação, taxa de imunização, taxa de internação, para poder você avaliar isso. E eu só consigo avaliar isso, o Adrilho Jorge, com uma equipe técnica. Não é isso, Piperno? Se eu não tenho equipe técnica para analisar os números, eu não consigo.
Mas tem números hoje, à disposição
você
de todo
precisa
mundo.
Mas ter...
quem é que levanta o número, Adriles? Não é o técnico?
Não, é o técnico que levanta o número, é a imprensa que levanta o número, é o governo federal, é o técnico. A informação geral e universal é número de mortes e internações estão desabando. Então, para que esse assodamento de fechar a festa de carnaval? A contaminação não leva necessariamente à internação nem à morte. A contaminação até pode ser a possibilidade de uma unidade de rebanho.
Hoje nós falamos na PAN. Nós tínhamos antes do Natal 0,77% de taxa de contaminação, passou o Natal, isso passou para 5,5%, e agora, tem duas semanas
isso desses
dados agora, 43% de taxa de contaminação.
Isso é bom.
William. Peraí, Piperno.
Imunidade de rebanho.
Deixa William, primeira coisa, imunidade de rebanho é uma coisa negacionista que inventaram.
É ciência histórica.
Da forma como foi colocada aqui
ciência
no Brasil.
Histórica.
Primeiro, William, de fato, felizmente, a taxa de óbitos, ela... desabou, né? A partir do momento em que foi iniciada a vacinação, que muitos negacionistas bolsonaristas acabaram combatendo naquele início e arrumaram todos os defeitos possíveis na santa vacina. Não vamos esquecer disso. Você que está em casa nos assistindo, lembre-se de quem atacou a vacina. Nunca se esqueça desses nomes. Segunda coisa, infelizmente, a taxa de contaminação, ela se alastra, como você mesmo disse, e a de internação volta a crescer. Algumas grandes capitais do Brasil já estão com seus hospitais praticamente lotados. Isso a gente vê em jornais, em sites, o tempo todo. Segunda coisa, isso, William, tem gerado problemas, inclusive, para várias atividades econômicas. Hoje, por exemplo, você encontra em jornais, hoje, nessa segunda-feira, jornais, em portais e tal, enfim, depoimentos, manifestações, me chamou inclusive a atenção de uma associação de lojistas de shopping centers querendo reduzir a jornada, querendo reduzir o período em que os shoppings ficam abertos, porque eles já não têm funcionários suficientes para dar conta de todos os turnos, porque muita gente ficou em casa. Você vê, por exemplo, companhias aéreas cancelando voos, e não são poucos voos, são centenas, milhares de voos.
52 cancelados pela Latam.
Então, histeria hipocondríaca.
Não, Estados Unidos, tripulação para isso, não é uma questão de 12 histeria.
12 mil voos,
é porque as pessoas não podem trabalhar contaminadas. Então, veja, não é uma situação que a gente possa, mais uma vez, minimizar. Não é um problema agora, a gente nem está se referindo à taxa de letalidade da nova variante, mas sim o fato de que a nova variante tira do mercado milhares de pessoas, milhões de pessoas, e isso inclui também profissionais de saúde.
Vamos lá.
Então, o movimento perverso, William, é mais ou menos o seguinte: você, de novo, volta a congestionar hospitais e, dessa vez, com menor universo de funcionários para poder atender essa demanda toda, porque esses funcionários também foram contaminados.
Vamos lá. Adri, sobre a histeria que você está falando, nós temos um aumento de pedido de licenças em torno de 400%, é o que diz o sindicato, dos funcionários, por exemplo, da Latam. Então, você acha isso histeria?
William, na verdade, Travassos.
Nos Estados Unidos,
vamos lá,
eles cancelaram do Natal para cá em torno de 12 mil
histeria.
Voos.
Histeria. Histeria. Histeria hipocondríaca. Deixa eu te falar uma coisa, William Travassos. Desde que o mundo é mundo, há surtos sazonais de gripe. Umas mais fortes, umas mais fracas. Isso, de alguma forma, afetou a máquina capitalista de produtividade na história do mundo? Não. O que que a vacinação fez em relação à Covid? Transformou ela numa gripezinha. A Ômicron, o que que é? É uma cepa 70 vezes mais transmissível e 70 vezes menos exatamente letal. Ou seja, praticamente a Ômicron, em parceria com a vacina, com a imunidade coletiva da vacina, oferece a possibilidade, inclusive, de uma imunidade de rebanho. Ou seja, ela pode, inclusive, ser uma cepa de Deus, como diz o próprio Dr. Zeballos, porque ela é uma cepa leve. Ela também se manifesta como uma gripe comum, uma gripe normal. Agora, o que que há? É exatamente uma histeria da pessoa que é diagnosticada eventualmente com Covid e acha que vai morrer e tá com uma gripe comum. As pessoas vacinadas transformaram a Covid-19 numa gripe comum. Não há tantas taxas assim de internação. Há umas taxas de movimentação em ambulatórios, há uma taxa de recepção de hospital. E eu faço exatamente uma aposta aqui. Boa parte dessas pessoas que vão a hospitais estão exatamente exacerbamente preocupadas. Se você tem uma dor de cabeça, uma febre, um tipo de indisposição muscular, você está tendo um sintoma comum,
Adrilis,
de gripe.
Deixa eu só
agora
falar
você
uma coisa.
Acabar com a produtividade, com a cadeia de produção de aviões, de empresas, por causa de, eu volto a dizer e enfatizar, uma gripe comum, que foi o que a vacinação transformou a Covid-19 numa gripe comum, isso é uma histeria de pânico, isso é um movimento de medo,
deixa
de desespero,
só falar uma coisa pra
provocado
vocês.
Exatamente por esse pânico feito pela OMS. Olha, desde que começou a Covid-19.
Deixa eu trazer uma informação que é importante para você que está acompanhando a PAN. O secretário municipal de saúde, o Daniel Sorrans, do Rio de Janeiro, ele falou o seguinte, que ele atribui os casos graves à não vacinação, que fique observado.
Okay.
Daqueles
Perfeito.
Que não, é só para quem está acompanhando Perfeito. A gente e não completou o ciclo vacinal, para que você busque
Isso
o
aí.
Atendimento e complete o seu ciclo de vacinação. Os dois tomaram, os três tomaram vacina.
Todo mundo aqui é vacinado.
Eu tomei dose de reforço.
Já tomou?
Já tomou 18.
Você se tiver que tomar muito, mais né? umas 10, eu tomo.
Você mas não impede a disseminação, não, a questão não, é essa. É
Piperno, desde que depois que ele emagreceu, que ele era gordinho.
Ele é gripe comum.
Ele mudou, você mudou, não mudou? Cuidou, começou a cuidar mais da sua saúde, né?
Comecei a cuidar muito da minha saúde.
Ele era bem fortinho
todas
também,
as doses
depois
que
depois que me conheceu, cuida mais
vou tomar
de si
mais choca.
Agora vamos lá, senhores.
Só rapidamente uma coisa. O Barra Torres da Anvisa, ele agiu com muita altivez, porque eu vou falar um negócio para você.
Só precisa ser mais transparente.
O ministro Queiroga, ele envergonha a medicina.
O homem que mais vacinou na América Latina.
Ele prefere bater continência ao hipócrita
maior vacinação da América Latina.
Fazer jus ao juramento ao
Bolsonaro,
hipócrita.
Bolsonaro vacinador.
É uma
prepara o bracinho aí.
É uma vergonha.
Queiroga vacinador.
É uma vergonha.
Prepara o braço aí da vacina aí.
Ó, eu não tenho o currículo do Queiroga aqui na minha mão, mas você está dizendo que o ministro da Saúde, o cara altamente capacitado,
Queiroga vacinador,
você está me dizendo que ele é incompetente?
Ele envergonha esse país. Quer dizer,
80% de população vacinada é uma vergonha, Piper?
Isso. Não foi graças a ele, você sabe muito
graças bem. Graças a quem? Quem comprou vacina? Dele? Quem distribui a vacina? É o governo federal. É o Dória. Isso. Pelo amor de Deus.
Falando no Dória, deixa eu trazer esse assunto Dória rapidinho
aqui.
Ele
tá vivo?
Enfim, ele o chefe é um diretor para o Sistema Nacional de Imunização, que está sem há muito tempo.
Olha, eu vou falar.
Maior vacinação da América Latina. Parabéns, Queiroga. Parabéns, presidente.
Vocês sabem que o Dória, rapaz, o governador João Dória, pré-candidato à presidência da República, ele me surpreendeu hoje. É porque ele enxerga o ex-presidente Lula como o seu principal adversário nas eleições de 2022. E não eu tô falando sério, gente. Ele tem 2% ou 3% das intenções de voto. Ele fala o seguinte: o Tucano considera que a polarização atual entre o petista e o presidente Jair Bolsonaro deve esfriar nos próximos meses, dando lugar a um candidato da chamada terceira via no segundo turno. Inclusive, sobre os resultados das pesquisas de intenção de voto, esse que eu citei aqui, que mostram Lula e Bolsonaro no segundo turno, Dória afirmou o quê? Abre aspas. O retrato de hoje não é o retrato de amanhã, fecha aspas, e que a tendência é de mudança e inserção da melhor via na disputa. Gente, imaginar que ele está imaginando que ele vai para o segundo turno com o Lula, realmente é uma grande superação e talvez a história de maior reviravolta em eleições no país, não, o Adriles?
Olha, eu acho que o Dória vive um estado de alienação que é tão grave psiquicamente que chega a dar riso. Ele se transformou numa peça de marketing de si mesmo que parece que ele não tem mais uma personalidade própria. Ele vive em torno de um discurso falacioso, ficcional, que o transforma num potencial grande candidato. Dória é um homem odiado dentro do seu próprio estado, rejeitado dentro do seu próprio estado, que arruinou um terço dos empreendedores do seu próprio estado com medidas absolutamente surreais de isolacionismo. É um homem que não tem nenhum engajamento, é um homem que em qualquer pesquisa, desde as mais compradas, as mais lícitas, tem 2, 3% no máximo de intenção de voto. Então, o contrário que ele diz, ele não é exatamente um oponente preferencial ao Lula. Ele é um serviçal do Lula, que na medida em que ele acha, que ele crê de maneira megalomaníaca que ele vai superar Bolsonaro no segundo turno, no eventual primeiro turno, se colocar como candidato preferencial contra Lula, ele está atacando só o Bolsonaro e poupa ostensivamente Lula, que foi o maior ladrão da história da República desse país, e eventualmente cria exatamente uma campanha hegemônica contra Bolsonaro e subrepticiamente a favor de Lula. Dória, na verdade, é um lacaio, um serviçal, preposto de Lula na campanha contra Bolsonaro. Nas últimas pesquisas, a última pesquisa que a gente comentou aqui do Poder Data, Bolsonaro tinha um índice de aprovação, que eu acho diminuído, de 40%. Ou seja,
como?
Bolsonaro está completamente dentro do segundo turno. É impossível. Matematicamente é inviável, é impossível. No pior momento do governo, o Bolsonaro já está no segundo turno, ele tende a aumentar essa aprovação popular com a possibilidade do Auxílio Brasil e outras medidas econômicas assistenciais que o Brasil está fazendo. Então é impossível tirar o segundo turno, e Dória está fazendo campanha para Lula, subliminarmente.
Daqueles programas, tipo Luciano Huck, que coloca assim, soletre a palavra rejeitado, né? Porque rejeitado, adjetivo que sofreu rejeição, que foi recusado ou refutado. É forte a palavra, Driles. Piperno, você acha que...
Mas pergunta para qualquer motorista de Uber se alguém gosta do Dória. Isso é realidade.
Não deve ser legal ouvir isso, cara.
Sinto muito.
Deve ser legal ouvir isso.
Até porque nem todos os eleitores são motoristas de Uber.
Então pergunta na rua, manda eles desfilar na Paulista aqui.
Primeiro.
É patético, pelo amor de Deus.
Olha, até doeu os ouvidos essa ficção de que o Bolsonaro tem 40% de... Acho que nem no
Paraná... Ótimo, bom e razoável 40%. Não, primeiro faz conta.
Ótimo,
de humano, jornalista não entende
isso. Conta. Eu entendo, isso é muito bom de conta.
Nós fizemos uma pesquisa no Pimpos, no 3-1, você estava lá. Ele, 96%.
Quer dizer uma
coisa. O Bolsonaro ganhava em primeiro turno.
É o seguinte.
96%.
Deu 24% nessa pesquisa, que é mais ou menos a média que dá... Ótimo, então.
Irrazoável,
isso é aprovação. Aí, os bolsonaristas espertamente pegam o índice de irregular, eu não sei com base em que tipo de ciência, e jogam como se fosse aprovação.
Eu acho regular.
Não, a aprovação deu 24%. A irregular deu mais um pouco. Então vamos
devagar. Mesmo seja 24% já garante a
discussão. Então. Bom, então aí já, aí já é uma coisa discutível. Quanto a Dória acreditar que ele vai ou não para o segundo turno, veja. Já diria o Drummond, enfim, conterrâneo de Adriles e tal, que um homem é do tamanho dos seus sonhos, né? Então, quem sabe ele seja gigante. Eu não creio que ele consiga remar até o segundo turno. Mas é claro que faltam ainda 9 meses, a campanha está só começando e quem sabe pode haver uma
reversão. Ele está com a máquina no governo.
Ele está com a máquina e tem mais uma coisa. Ele tem um vistoso pacote de obras para entregar esses primeiros meses. Mas muita estação de trem, de metrô, pedaço de estrada pelo interior, que de fato tem uma ótima gestão financeira.
Ele arruinou o Estado, Piperno.
Henrique Meirelles garantiu...
Quebrou todo mundo, Piperno.
O Estado de São Paulo.
Foi o isolamento provocado por João Dória que arruinou famílias no Brasil.
Ele tem um troféu. Ele tem um troféu para apresentar nessa campanha que deixa, ó... bolsonarismo morrendo de dor de cotovelo. Ele foi quem trouxe a vacina.
Ele é o pai da vacina. Você acredita nisso?
Isso, quem foi atrás da primeira vacina
foi ele. Rodrigues, que ele é o pai da vacina?
O Dória trouxe a vacina chinesa para o Brasil, que foi comprada e distribuída pelo Ministério da Saúde, em parceria com o SUS, com o governo federal, que distribuiu não só a vacina chinesa do Dória, como a Pfizer e a AstraZeneca, que são vacinas, vão ser sinceros, bem melhores
depois.
Que a própria chinesa. Mérito quase que exclusivo do governo federal, que distribuiu e vacinou todas as pessoas. João Dória tem uma rejeição alta no seu estado por uma questão muito simples. Ele destruiu a vida de famílias, arruinou com isolacionismo tosco a possibilidade do trabalhador pobre, do vendedor ambulante, do micro e médio empreendedor de ganhar o seu legítimo dinheiro.
O Dória... Nós tivemos aí alguns personagens, como Alexandre Frota, que ia para...
Mas o Frota não é governador do estado, né?
Sim, mas estava junto com ele. Não.
Mas é burrice. Quem deu a ordem foi o Dória.
Eleito pelo Bolsonaro.
E arruinava a vida da família, ia para Miami, ia para clube com gente seminua lá, enquanto estava todo mundo passando fome.
Confesso para você.
É a razão da rejeição do Dória.
Eu não sei se ele foi para praia de nudismo ou não.
Você fica em casa. Eu vou para praia de nudismo, para resort, para clube, para Miami, comprar minhas coisas
em shopping. Ele errou, pelo amor de Deus. Ele errou feio nisso, merece críticas e mereceu na época e rapidamente voltou depois das crises. Não ficou nesse dolte farniente do
Dória é o cabo da vai trabalhar dessa vagabundo eleição, vai arruinar o PSDB dessa megalomania maluca.
Passeando aí de jet ski 10, 15 dias e tal. Mas de fato.
Gente, o Daciolo desistiu da eleição.
O Daciolo desistiu.
Foi substituído pelo João Dória.
Desistiu para apoiar, inclusive, o Ciro Gomes, que é o segundo Igor. Mas eu queria dizer para você.
Será que o Dória tinha que fazer igual o Daciolo, desistir agora?
Vai apoiar quem? O Dória? O Lula?
O Dória, aliás, nessas entrevistas que ele deu ontem e hoje para duas emissoras diferentes, ele bate muito também no pré-candidato Lula. Então, quem não sabe disso é só pegar esses
textos. Olha, sabe o que eu acho? Para finalizar.
É o seguinte, se ele tem uma rejeição muito grande...
20 segundos, na verdade.
Se ele tem uma rejeição muito grande aqui no estado de São Paulo, a rejeição de... bolso maníaco, né? Enfim, desse mitomaníaco aí, é nacional. É de
Adrilis,
quase 60%.
20, rapidinho, vamos lá, tô com horário.
O Dória se transformou numa espécie de bobo da corte das eleições, sem a sabedoria dos bobos da corte de Shakespeare, que eram conselheiros do governo.
Bobo
sabe quem tá fazendo campanha pro Dória, inadvertidamente?
A gente. Vou fechar o programa.
Só que a gente, eventualmente, não faz campanha para as pessoas.
O programa Opinião fica por aqui. Muito obrigado pela audiência dos senhores.
E megalomania, que é a diversão do jornalismo. É a diversão das pessoas que acham que...
Diversão.
Realização Jovem Pan News. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação.
A gente cuida de você. Você cuida da gente. E o cuidado de todos faz a diferença. Otoro Sushi entrega na sua casa o melhor da culinária japonesa. Cortes preciosos de sashimi e deliciosos sushis. Toro Sushi, reconhecido pelo Guia Michelin. Estamos atendendo delivery no almoço e jantar. Consulte horários no site ou no aplicativo Toro Sushi. Toro Sushi, em Moema e Jardins.
Falar bem muda a história, inclusive a sua. Aprenda técnicas para se tornar um comunicador profissional e domine o conhecimento que vai fazer a sua carreira deslanchar. Veja mais sobre o curso Oratória e Performance. Acesse agora mesmo em newcursos.com.br. newcursos.com.br.
E como fica o modelo de trabalho em 2022? Até poucos meses atrás, uma questão rondava milhares de empresas. Com a massa de funcionários vacinada, como será o retorno de todos? Muitas companhias tendiam a adotar o formato híbrido de trabalho, alternando dias nos escritórios e outros em home office. O presidente da Amazon chegou a enviar um e-mail dizendo que as equipes poderiam decidir quantos dias devem trabalhar no escritório por semana. Pois acaba de sair uma pesquisa que mostra que cerca de 20 milhões de executivos com altos salários da América do Norte, especialmente nos Estados Unidos, não voltarão mais aos escritórios este ano. A tendência do remoto para empregos bem remunerados deve acelerar nos Estados Unidos, o que é um desafio para muitas autoridades municipais que desejam que essa massa de funcionários voltem aos escritórios para movimentar a economia das cidades. De acordo com a pesquisa do site de carreiras Leaders Inc., mais de 25% dos profissionais da América do Norte, com bons salários, vão trabalhar remotamente até o fim deste ano. No Brasil, essa realidade deve ser bem menos acentuada. O novo chefe da operação brasileira do WeWork, maior empresa de coworking do mundo, Felipe Rizzo, disse que o modelo de trabalho híbrido veio para ficar. Rizzo diz que o perfil de quem contrata coworking se alterou e se expandiu no Brasil. Além das startups e de muitos empreendedores, agora tem grandes empresas que deixaram seus caros espaços e contrataram coworkings para determinados dias da semana ou apenas para reuniões mais importantes.
A notícia que você quer saber.
Nós estamos fazendo política de maneira diferente. Da forma como vinha sendo feita, não podia dar certo.
A notícia que você precisa saber.
Tem que dar um freio de arrumação agora. Até os militares vão entrar com a sua conta em sacrifício.
24 horas com você, no seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Headline News, Jovem Pan.
Agora 4 horas e 30 minutos. Muito boa tarde, obrigado pela companhia. Você ligado aqui na Jovem Pan, seja bem-vindo. Aqui começa mais uma edição do Headline News. Nessa tarde de segunda-feira, hoje dia 10 de janeiro de 2022, vamos trazendo para você as principais informações, as principais atualizações nesse começo de semana. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, falou há pouco sobre a situação de Capitólio, região do grave acidente que vitimou 10 pessoas nesse final de semana. Em entrevista coletiva, ele atualizou os dados sobre as 10 vítimas da queda. Romeu Zema afirmou que a Polícia Civil e a Marinha irão apurar o caso e que quer viabilizar turismo seguro na região. Ele também acrescentou que esse foi um acidente sem previsibilidade e lamentou a fatalidade. Romeu Zema também ressalta que tem monitorado todas as barragens do estado com a Agência Nacional de Mineração. Muitas delas tiveram volumes adicionais para evitar acidentes. O governador afirma que o Brasil é um país carente de planejamento, mencionando também as crises hídrica e energética. A gente vai ao vivo agora a Minas Gerais atualizar a situação das buscas. Em Capitólio, a tragédia desse final de semana, os 10 corpos encontrados já foram identificados. Ao vivo, quem tem as informações para a gente é o Jardel Gama. Oi, Jardel, boa tarde.
Olá, boa tarde a todos. A Polícia Civil de Minas Gerais identificou a última vítima do acidente em Capitólio, no sudoeste do estado, sendo todos os 10 corpos identificados por meio de datiloscopia. A décima e última vítima identificada trata-se de Carmen Pinheiro da Silva, de 43 anos, natural de Cajamar, São Paulo. Os 10 mortos na tragédia, já identificados, estavam na mesma embarcação. Rodrigo Alves dos Anjos, 40 anos, natural de Betim. Giovanni Gabriel Oliveira da Silva, de 14 anos, natural de Alfenas. Giovanni Teixeira da Silva, 38 anos, natural de Itaúna, de Minas. Tiago Teixeira da Silva Nascimento, de 35 anos, natural de Passos. Só corrigindo aqui, a cidade é Itaú de Minas, cidade do Giovanni. Júlio Borges Antunes, de 68 anos, natural de Alpinópolis, também Minas Gerais. Camila Silva Machado, de 18 anos, natural de Paulínia, São Paulo. Maicon Douglas de Osti, de 24 anos, natural de Campinas. Sebastião Teixeira da Silva, 64 anos, natural de Umas. E a esposa Marlene Augusta Teixeira da Silva, de 57 anos, natural de Itaú de Minas. Segundo o delegado regional de Passos, Marcos Pimenta, a Polícia Civil continua trabalhando no local. A equipe da PCMG atuou na identificação de 7 vítimas e contou com o apoio da Polícia Federal na identificação de outras 3 vítimas. A PCMG segue com os trabalhos investigativos em andamento para esclarecimento dos fatos, já que abriu inquérito. Segundo o coronel do Corpo de Bombeiros, Gilvane Barbosa de Moraes, a Força-Tarefa mantém ainda as buscas submersas, porque alguns corpos ainda estão em algumas partes, sem algumas partes, melhor dizendo, para que as equipes deixem o local, constatando que todo o segmento corpóreo que fosse possível ser encontrado foram localizados. Portanto, os trabalhos continuam no local onde houve a tragédia de Capitólio, onde estão os cânions, onde houve a queda da Grande Rocha, para busca de novos corpos.
Pois é, né? As próprias...
Aliás, novas partes corpóreas, sim, né?
É, exatamente. E os próprios bombeiros admitem, né, Jardel, que nem tem data para que esse trabalho seja finalizado, né? Dizem que é um trabalho que ainda deve durar mais alguns dias, mais algum tempo. A gente vai seguir acompanhando. Eu queria aproveitar a sua presença também, Jardel, para falar um pouquinho sobre a chuva aí em Minas. A gente sabe que o estado tem sido castigado pelos temporais já de algumas semanas para cá, né? No final de semana tivemos essa tragédia em Capitólio, simbolizando exatamente esses temporais, né? E que veio como um reflexo dessas fortes chuvas. Mas queria saber de você a situação de momento aí em Minas. Ainda chove em boa parte do estado e qual a previsão para os próximos dias, Jardel?
Sim, chove em boa parte do estado. Segundo a Defesa Civil, dos 853 municípios de Minas Gerais, até o momento 145 decretaram situação de emergência em razão das chuvas. E a Defesa Civil divulgou agora há pouco alerta de tempestade severa com granizo, vendaval e chuva forte desde as 3 horas e 52 minutos da tarde, com mais 1h30 para frente, ou seja, até cerca de 5h30 da tarde, ainda há previsão de chuva, principalmente nas cidades de Cássia, Ibiraci, Itaú de Minas, Pratápolis, Passos e Capetinga. Vários municípios estão em situação de emergência, como eu acabei de falar, 144 decretaram situação de emergência em razão das chuvas e previsão aí de vendaval e granizo, principalmente nessas cidades. Chove agora na região metropolitana de Belo Horizonte e hoje o dia inteiro chovendo aqui em BH. A preocupação muito grande, principalmente com o Rio Arrudas, Rio Paraupebas, o Rio Paraupebas que transbordou ali em Brumadinho. Moradores tiveram que ser evacuados. Também a ponte sobre o Rio Paraupeba teve que ser interditada na BR-381 em São Joaquim de Picas, região metropolitana de Belo Horizonte, além também de não ter previsão de liberação da BR-040 na região de Nova Lima, também região metropolitana de Belo Horizonte. A 040, que dá acesso ao Rio de Janeiro e Belo Horizonte, e a BR-381, que dá acesso a São Paulo e Belo Horizonte, a Fernão Dias.
Perfeito. Jardel Gama, ao vivo com a gente, trazendo para a gente as últimas informações aqui no Headline News. Uma boa tarde, bom trabalho para você por aí, Jardel. Nós vamos seguir agora em Minas para falar com o repórter Ricardo Amorim, que traz para a gente detalhes da movimentação e do trânsito no local. Vamos acompanhar.
Ima, nas proximidades da BR-040, no local onde houve o transbordamento do dique da mina de Pau Branco, da mineradora Valorec, o trânsito já foi liberado nas duas vias, tanto para o Rio de Janeiro, tanto para a capital mineira. Neste momento, nós estamos logo abaixo da mina de Pau Branco. Vocês podem perceber que ainda desce muita água da mina e chove bastante na região metropolitana de BH. A chuva não para. O risco da barragem se romper, segundo a Agência Nacional de Mineração, está no nível 2. Radares foram instalados na barragem e qualquer anormalidade, funcionários da mineradora e os órgãos oficiais serão acionados para novamente fechar a BR-040. A instrução da Polícia Rodoviária Federal é que as pessoas não transitem nas estradas de Minas Gerais. Há ainda muitos riscos de desabamentos e inundações. Então, qualquer problema relacionado com as estradas de Minas Gerais é para acionar imediatamente o telefone 191 da Polícia Rodoviária Federal. Defensoria Pública e outros órgãos de defesa do cidadão, como Instituto de Defesa Coletiva, fazem atendimentos para os atingidos pelas chuvas em Minas Gerais.
E o Rio de Janeiro também teve um final de semana de alagamentos. Nas cidades do noroeste do estado, já passa de 500 o número de desabrigados ou desalojados. O repórter Matheus Coelzer traz para a gente, já já, as últimas informações da chuva lá no Rio de Janeiro. Mas a gente vai seguir nesse tema com um convidado agora, trazendo para você uma entrevista aqui no Headline News, para falar justamente sobre o aumento das chuvas no sudeste, principalmente na região de Minas Gerais. Nós vamos conversar com o meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, Francisco de Assis Diniz, que já está conosco aqui. Francisco, boa tarde, seja bem-vindo, obrigado pela entrevista.
Boa tarde, os ouvintes da Jovem Pan, tudo bem?
Tudo bem. Francisco, existe uma explicação para essa chuva toda? Isso está dentro do que já é previsto, esperado para esse período do ano, para o mês de janeiro, ou não? Tem chovido mais do que deveria?
Não, tem chovido muito mais aí já em relação à climatologia. O que está acontecendo é que a convergência de umidade ela tem sido de uma maneira mais acentuada, pegando desde a parte do Tocantins com Goiás, indo para cima de Minas Gerais e Rio de Janeiro. Essa persistência durante vários dias, né, desde a semana passada, praticamente 4 dias, 5 dias, de uma maneira muito intensa, né, fez com que houvessem realmente essas chuvas bem intensas e sempre alertado pelo IMET, né, as condições de chuvas intensas que passariam de 100 milímetros por dia, né? Tanto para ter uma ideia, hoje são 10 de janeiro, que já choveu acima de 500 milímetros aí na região da Grande Belo Horizonte, indo na vizinhança de Belo Horizonte, indo para o sudeste de Minas Gerais também, algo de 400 a 500 milímetros. Essa precipitação equivale a 2 vezes a chuva do mês esperado, ou seja, em torno de 5 dias choveu praticamente quase o dobro da climatologia do mês de janeiro. Isso é muita chuva para um curto período de tempo, né? Então, por isso que realmente está acontecendo essas enchentes todas, porque realmente tem chovido muito além do esperado. Volta você aí.
Tem uma explicação para isso, Francisco? Qual seria a causa?
Bom, a causa é exatamente o seguinte: os ventos estão bloqueando esse sistema ficar mais a tempo na região sudeste com a parte central do Brasil, deixando a ausência de chuva na região sul, como vem ocorrendo praticamente durante todo o mês de dezembro, né? Dessa maneira intensificou mais agora, uma certa semelhança que ocorreu no mês de dezembro também entre o norte de Minas e o sul da Bahia. Aqui, esse sistema ficou mais concentrado naqueles dias de dezembro, entre o norte de Minas e o sul da Bahia, e agora, como estava previsto, a gente estava sempre avisando que ele ia descer para a parte sul de Minas Gerais, também para o Rio de Janeiro, né? No decorrer dos dias agora, no decorrer da semana, ele vai descer um pouco mais para sul e vai pegar mais São Paulo, porém, de maneira mais fraca, não com essa intensidade como estava existindo agora, né? Mas essas chuvas ainda vão continuar de maneira intensa, pelo menos até a quarta-feira ainda persiste chuva de maneira bem significativa, chovendo algo de 50, 80, 100 milímetros por dia, ainda na parte centro-sul de Minas Gerais e toda a região da Grande Belo Horizonte. Volta a você aí.
Francisco, e a sensação que a gente tem é que, além dessa chuva fora do normal, como você mencionou, que não era esperada para esse período, ou não nessa intensidade pelo menos, né, que está acima daquilo que se imaginava, as temperaturas também parece que não estão de acordo com as impressões históricas que a gente tinha pelo menos, né? Estamos no verão aqui em São Paulo, por exemplo, nessas primeiras semanas do ano, nesses primeiros dias, e já desde o final do ano passado, do período do Natal, não tem feito aquele calor típico de verão. As temperaturas parece que estão um pouquinho mais baixas do que o normal. Não sei se isso se repete em outras áreas do país e queria ouvi-lo a esse respeito. De fato, tem feito menos calor do que deveria também, Francisco, nesse começo de verão?
Tem feito menos calor, tanto na parte central do Brasil, como também em grande parte da região sudeste, exatamente devido a essa condição, dessa convergência de umidade que deixa todo o tempo com mais cobertura de nuvens e mais chuva, evitando assim a maior incidência da radiação solar e diminuindo as temperaturas. As temperaturas máximas elas não têm aumentado de jeito nenhum, porque também não está existindo aquele sistema de bloqueio de causar aquela onda de calor. Então, a gente agora vai ter uma mudança na condição do tempo, a partir da quinta-feira, mais ou menos, que vai dar uma trégua nas chuvas na Bahia, Minas Gerais, Goiás e parte de São Paulo. Aí vai ter um aumento nas temperaturas. Essa trégua nas chuvas aí deve acontecer pelo menos uma semana, uns 7 dias sem chuva pela frente, e isso deve começar agora a partir da quinta-feira. Volta você aí.
Francisco, eu vou pedir que você continue com a gente. Nós vamos acionar agora a nossa reportagem no Rio de Janeiro, falando justamente sobre a chuva. O repórter Matheus Coelzer está com a gente agora ao vivo, direto do Rio, para trazer informações sobre os estragos dos temporais por lá. Já passa de 500 o número de desabrigados ou desalojados na região noroeste do estado do Rio. E o Matheus tem mais informações para a gente. Boa tarde, Matheus. Seja bem-vindo.
Muito boa tarde para você, Vitor, e a todos que nos acompanham. Você falou nesse número, a gente acaba de atualizar, já chega a 700 pessoas desabrigadas ou desalojadas na região noroeste aqui do estado do Rio de Janeiro. As autoridades e os meteorologistas já falavam, Vitor, que a partir de quinta-feira essa chuva se intensificaria e que de fato foi o que aconteceu. Nós tivemos aí temporais nessa região e pelo menos 5 municípios do Noroeste, principalmente em Porciúncula, que fica bem ali na divisa com Minas Gerais, os maiores estragos. Temos aí alguns vídeos feitos por moradores, onde a gente pode ver toda essa devastação, casas ficaram completamente destruídas. Muitos desses moradores tiveram que ser deslocados para casas de familiares, também para paróquias e locais que a Defesa Civil conseguiu para abrigar todo este pessoal. Teve ontem também um episódio muito forte, nós mostramos aqui com exclusividade na Jovem Pan, onde uma cratera acabou caindo, se abriu numa estrada, né, em Paraty, o que fez com que todo o trânsito ficasse interrompido. Logo depois que a Defesa Civil conseguiu fazer todo esse cerceamento do local, novamente houve mais um deslizamento. Dessa vez, sem vítimas. O trabalho foi muito rápido da Defesa Civil para impedir para que mais questões pudessem acontecer naquele local. Troncos foram colocados de árvores ali para impedir que todas as pessoas passassem pelo local. Muito congestionamento perto do local e aí as pessoas tiveram que utilizar outras 2 rotas. Segundo a Defesa Civil, não há como mensurar todos os prejuízos, porque nós falávamos ainda hoje em 500 pessoas, esse número já passou para 200 pessoas. Estava previsto hoje o governador aqui do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, Vitor, estar naquele local ainda sobrevoando, né, para ver de fato as questões todas de como estava todo esse caso aí que deixou muitas pessoas desabrigadas. Segundo as condições climáticas, não foi possível, por isso deverá ser remarcado para que se possa ter uma proporção maior sobre essa realidade. Nesse momento, a temperatura aqui no Rio de Janeiro é de 20 graus, embora tenha chovido bastante, a sensação térmica ela acaba sendo mais baixa e a previsão é de que continue chovendo assim, viu? Portanto, a preocupação das autoridades, Vitor, é com os próximos dias, o que pode ainda acontecer e que as pessoas busquem ajudar essas pessoas aí que foram afetadas. Estão sendo recolhidos alimentos e bebidas pela Defesa Civil, principalmente nesses 5 municípios do noroeste do estado.
Ok, Matheus Coelzer, muito obrigado pelas informações, bom começo de semana, bom trabalho para você aí no Rio. Até mais, Matheus. Francisco Diniz, meteorologista do IMET, segue com a gente aqui no Headline News. Francisco, queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre a característica dessas chuvas, porque, como mencionou agora o Matheus, é uma chuva muito forte, que já tirou centenas de famílias de casa, ele atualizou o número, inclusive, já chega a 700, o número de pessoas desabrigadas ou desalojadas por causa da chuva lá no Rio de Janeiro. E é uma chuva que geralmente vem em pouco tempo e que acaba surpreendendo principalmente os moradores dessas áreas de risco. É uma chuva, um volume muito grande em um curto intervalo de tempo e aí isso provoca essas tragédias todas que a gente tem visto se repetir. Isso também é uma característica típica desse período, Francisco, e isso está em linha com aquilo que está acontecendo em Minas Gerais também? Esse fenômeno que você narrou agora há pouco é o mesmo do Rio?
Exatamente, né? Esse sistema causa exatamente chuva dessa natureza, desse tipo, né? Em uma hora, por exemplo, o sistema causa em uma localidade chuva de 40, 50, 60 milímetros em uma hora, né? Uma chuva desse tipo, de 40, 50 milímetros em uma hora, isso inunda qualquer localidade, qualquer cidade, não suporta de jeito nenhum. E aí o pior é que ela continua de uma maneira menos intensa, né? E vai continuando essa chuva. Como já choveu forte, então vai se agravando mais ainda, porque não há uma pausa na chuva, né? Porque o sistema, ele fica como fosse assim, estacionário, né? Estacionário quer dizer que ele fica oscilando um pouco, mais para norte, mais para sul, mas mesmo nas mesmas regiões, não sai da região de jeito nenhum. Isso demora negócio de 3, 4, 5 dias e às vezes até uma semana, né? Nessa condição. Então, o que é que acontece? Hoje dá um temporal de 50 milímetros numa localidade, amanhã dá em outra localidade 50, 70, depois volta de novo para dar o mesmo temporal, mais ou menos na mesma localidade, na mesma região, e assim fica persistindo isso dias pela frente. E é essa condição aí que vai persistir ainda, principalmente ali no sudeste de Minas, Rio de Janeiro, parte sul ainda do Espírito Santo, ainda deve ter chuvas intensas também de hoje para amanhã, principalmente toda a parte centro-sudeste de Minas Gerais, onde está sendo mais afetado, indo agora também mais para o Rio de Janeiro. Então, amanhã para depois, a gente novamente tem condições de chuvas intensas, novamente aí pegando grande parte do estado do Rio de Janeiro. Volta você aí.
Francisco, e apesar dos estragos todos, das tragédias, né, que a chuva tem provocado, havia desde o final do ano passado, ali do segundo semestre de 2021, uma preocupação muito grande em relação à crise hídrica, aos problemas que isso estava provocando, inclusive, no fornecimento de energia elétrica, os principais reservatórios, as hidrelétricas, sofrendo com um baixo nível de água por causa da estiagem, e agora vem essa chuvarada toda. Pergunto a você, Francisco, isso ajuda a aliviar, de certa maneira, a crise hídrica? Essa chuva está abastecendo as represas, os reservatórios? Tem sido suficiente para uma melhora, pelo menos, apesar das tragédias todas, tem ajudado a melhorar a situação em relação à crise hídrica, Francisco?
Tem ajudado, porque o volume de chuva ele é bem intenso, né? Um volume muito acima da climatologia. Isso contribui sim para recuperar reservatório, porque está sendo chuva de uma maneira mais geral, né? Como estava existindo, por exemplo, lá no sul da Bahia e sul norte de Minas, agora está concentrado entre o centro-sudeste de Minas, que são regiões ali realmente de bacia hídrica muito importante para reservatório de geração de energia, né? Então tem uma boa contribuição para a recuperação de reservatórios, sim, essas chuvas. Volta você aí.
Qual a previsão para os próximos meses, Francisco? Verão, a gente sabe, vai até a metade de março. Até lá, é possível que essa chuva toda continue?
Então, como eu falei, né, a gente vai ter uma pausa nas chuvas agora, a partir da quinta-feira, né? Então, essa pausa da chuva vai acontecer aí durante mais ou menos uma semana, 10 dias. Vai diminuir bastante as chuvas na parte sudeste do Brasil, parte ali da Bahia com parte do Goiás. Depois deve voltar a chover de novo lá para o final do mês, final de janeiro, né? E a gente tem uma previsão de fevereiro aí novamente de chover em torno da climatologia ou acima da climatologia dessa região da parte sudeste de Minas, voltando de novo as condições de chuva, né? E promete também de ter um março ainda de chover acima da climatologia, um pouco, não em torno da climatologia, porque tem essa previsão de ter um pouco mais de chuva ainda para a região sudeste, devido ao fenômeno climático da Laninha, que está mais ativo agora durante esse início de ano, ele persistindo até mais ou menos março, por aí assim, abril, ele faz com que a chuva se concentre mais para a parte sudeste do Brasil, com a parte central do Brasil, deixando menos chuva na região sul do Brasil. Volta você aí.
Francisco, eu vou pedir que você continue com a gente. A gente já retoma a nossa conversa. A gente vai trazer agora a palavra do governador de Minas Gerais, Romeu Zema. Conforme nós destacamos aqui na abertura do jornal, Zema fez um pronunciamento há poucos instantes falando sobre a tragédia em Capitólio, que provocou 10 mortes. Segundo o governador, a tragédia era imprevisível. Vamos acompanhar o que disse.
Será feita apuração por parte da Polícia Civil, será feita uma apuração por parte da Marinha, e vamos aguardar, não estou dizendo, eu não sou nenhum especialista nessa área, mas eu quero deixar claro que o que aconteceu ali é algo inédito. E quando cai um raio, quem que é o responsável? É o prefeito?
Uma pergunta que eu lhe fiz inicialmente, qual é o recurso que o senhor vai destinar para a região para atender as pessoas que estão sem trabalho neste momento, enquanto o vago permanece fechado?
Nós temos acompanhado toda a região aqui, hoje mesmo cedo, eu estava acompanhando os prefeitos da região metropolitana sobre os danos que estão sendo causados. O que nós estamos, nesse momento, trabalhando o Estado de Minas é para darmos ajuda humanitária àqueles que estão sendo atingidos pela enchente. Esses estão precisando do Estado. A nossa prioridade no momento são eles. Pessoas que perderam suas casas, pessoas que perderam tudo, talvez a casa ainda esteja de pé e inundada. Então, nós estamos dando abrigo, estamos dando alimentação até que as águas baixem.
Governador, a gente está acompanhando também uma situação muito dramática em Divinópolis, que por causa da chuva, a possibilidade de abertura de comportas no vidro da CELIG de lá, a prefeitura local já está evacuando famílias. O que você pode falar sobre isso?
O que eu posso dizer é o seguinte, o nível de determinados reservatórios tem um limite máximo e acima daquilo é necessário dar vazão. Como aconteceu em Salinas, semana passada, cidade que eu visitei, que foi, de certa maneira, inundada, em parte, porque o reservatório que nós temos lá atingiu a capacidade máxima e acabou tendo de colocar esse volume adicional dentro do rio. Então, é algo que você, felizmente, por um lado, consegue planejar, avisar as pessoas que estão às margens do rio para que evacuem as suas casas, as suas residências, os seus negócios e evitar um dano menor. Temos conseguido evitar muito a questão das pessoas serem pegas de surpresa. Isso tem acontecido com frequência. Agora, evitar a inundação, aí nós ainda não temos alternativa.
Deixa eu voltar com o Francisco de Assis, meteorologista do IMET, que está com a gente aqui no Headline News. Francisco, o governador disse que a tragédia, o acidente, aquilo que aconteceu em Capitólio, era imprevisível. Queria a sua opinião. Concorda? Era imprevisível, Francisco?
É porque essa parte aí já não é parte conosco com a meteorologia, né? A gente cuida da água que vai cair, né? Depois que ela cai e que causa os danos, já não é conosco mais, né? Aí já entra com a Agência Nacional de Águas, já entra com as defesas civis, já entra com a CPRM, aí essa parte aí já não cabe mais com a meteorologia, né? De analisar sobre desmoronamento, sobre o que vai acontecer com o efeito das chuvas fortes ou não. Volto a você aí.
Ô Francisco, e de qualquer maneira, agora, depois dessa chuva toda, diante dos estragos, olhando para frente, o que é que poderia ser feito pelas autoridades para evitar? A gente falou de várias situações aqui, né, desabamentos de casas no Rio de Janeiro, enchentes, enfim. Mas de modo geral, olhando de uma maneira mais ampla, o que é que poderia ser feito pelas autoridades para evitar que a chuva seja acompanhada de tantos transtornos, nos piores casos, acompanhada de mortes, de tragédias como essas que acompanhamos no final de semana? Que providências as autoridades poderiam adotar de maneira geral para se precaver em relação aos estragos dos temporais, Francisco?
Geralmente, em termos climatológicos, assim, a gente analisando, né, o verão ele é caracterizado com chuvas intensas na parte centro-sudeste e parte sul do Brasil. O que tira de se fazer, os governantes, é de fazer uma prevenção antes de começar o período chuvoso de verão, né, quando começam as chuvas de verão e são chuvas intensas, fazer um planejamento antes sobre todas essas áreas. Só que o que a gente vê não são poucas áreas não que existem, são muitas áreas no Brasil, área de risco, e o pior também são muitas populações ribeirinhas, né, que é o pior que tem, né? O cara mora hoje 3, 4 anos, 5 anos numa localidade, acha que não vai ter um enchente, né? E aí ele está lá morando tranquilo, não está ligando o que vai acontecer, de repente vem um verão chuvoso como esse assim, aí pega exatamente a população de surpresa. Volta você aí.
Ô Francisco, e bem rapidinho para a gente fechar a nossa conversa, o que já tinha sido previsto, quais as informações que a meteorologia dispunha até o final de semana lá na região de Capitólio? Já tinha sido emitido algum alerta meteorológico para as autoridades, seja prefeituras da região, para o governo do estado?
A parte de alerta meteorológico, né, ela vem sendo emitida desde a semana passada, quase todos os dias. Na região de Capitólio ali, o alerta era de chuva, mas não era de chuva intensa como, por exemplo, a parte central de Minas, né? Era de uma chuva mais intensa de uma maneira mais fraca, né? Não era tão forte de 100 milímetros para acontecer como na região central de Minas, mas era chuva na ordem aí de 30, 40 milímetros para acontecer. Porém lá é que a chuva não só foi desse dia. O porém lá que já vinha chovendo acima da climatologia durante o mês de dezembro, né? E foi se acumulando. A situação.
Sim. Nosso tempo, infelizmente, está esgotado, mas quero agradecê-lo muito pela presença aqui. Francisco de Assis, meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia. Uma boa tarde, bom começo de semana, Francisco.
Boa tarde, obrigado a você também. Boa tarde a todos os ouvintes.
Obrigado. Assim a gente fecha essa edição do Headline News, agradecendo muito a você que nos acompanhou até aqui, pelo carinho da sua companhia, pela sua audiência. Na sequência, vem aí o 3 em 1 para você aqui na TV Jovem Pan News. A gente volta a se encontrar daqui a pouco em Os Pingos nos Is às 6 horas. Tchau, tchau.
conectado com a informação. Rádio e internet.
Jovem Pan News.
Já imaginou pedir em sua casa um ravioli de brie com compota de maçã e manteiga, sálvia e nozes que derrete em sua boca? Venha conhecer as massas italianas mais gostosas de São Paulo. O Trebiquieri espera por você. Pedidos pelos principais aplicativos de delivery. Telefone 11-3885-4004.
Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade para você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.
O Brasil é um país continental. São 8.510.000 quilômetros quadrados de área. Quase 8 mil quilômetros só de litoral. 26 estados e o Distrito Federal. 5.570 municípios com mais de 213 milhões de habitantes. E só 1.563.000 quilômetros de estradas. Por isso, a urna eletrônica, simples, segura e rápida, é a estrada da democracia num país de 8.510.000 quilômetros quadrados e só 1.563.000 quilômetros de estradas. A urna eletrônica é o caminho e a democracia é a estrada.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem.